Novidades do Android N, Snowden critica FBI, Facebook compra app MSQRD. Estes são os destaques do Drops Canaltech. Já vazaram algumas das principais novidades da próxima versão do sistema móvel do Google, chamado Android N. O site Ars Technica não segurou a Petec e soltou a matéria antes do combinado, tirando ela do ar pouco tempo depois. Mas na internet não pode dar bobeira, né? A versão prévia do Android, ainda para desenvolvedores, já traz um painel de notificações redesenhado com direito a atalhos que fornecem acesso rápido às configurações do Wi-Fi, rede móvel, lanterna e por aí vai. Mas a maior mudança parece ter ficado por conta de uma divisão no meio da tela que aparece durante o uso do recurso multitarefas, oferecendo assim o esperado suporte às multijanelas. Isso permitiria aos usuários usar dois aplicativos ao mesmo tempo graças a uma tela dividida ao meio. Outra novidade é a possibilidade de responder mensagens diretamente da tela de notificações, eliminando assim a necessidade de abrir um aplicativo específico para realizar a ação. Enfim, tem mais coisa dentro da cartola do Google e, pelo visto, novidades que a gente queria há muito tempo finalmente vão surgir em maio, como promete o Google I/O.
Enquanto a gente já está aqui falando de Android N, a galera do Xperia vai colocar as mãos no marshmallow só agora. A Sony anunciou que vários dispositivos da linha vão receber atualização, como o Z5, o Z5 Premium, o Tablet Z4 e o Z3+. A atualização para o novo sistema operacional móvel do Google inclui patches de segurança lançados em fevereiro, além das funcionalidades que acompanham a nova versão, como a melhoria na gestão de bateria e o modo 12. Então você já pode ficar de olho, porque as atualizações vão começar a ser disponibilizadas muito em breve no mundo todo.
Edward Snowden resolveu dar mais pitacos no caso Apple FBI. Para o ex-agente da NSA, o argumento do FBI de que a Apple tem os meios técnicos exclusivos para desbloquear o aparelho é pura besteira. Para fundamentar sua opinião, ele cita o artigo de um dos membros da União Americana dos Direitos Civis que questiona exatamente as explicações do órgão governamental sobre o caso, sobretudo relacionado ao fato de que o FBI poderia quebrar a criptografia do iPhone do atirador de São Bernardino se quisesse, e que a insistência em pedir para que a empresa faça isso tem outras razões. E muitos pesquisadores afirmam que o Bureau tem mesmo cacife para quebrar diversos bloqueios, inclusive em iPhones. Como o procedimento demora e pode ser irreversível em alguns casos, a agência teria optado para que a própria Apple cuidasse de resolver isso. E agora, em quem acreditar?
Sabe o aplicativo MSQRD, que aplica filtros em vídeos e selfies e troca seu rosto com o de um amigo? Bom, se você ainda não conhece, vai ficar conhecendo muito em breve, porque o app virou febre nos últimos dias e o Facebook, que de bobo não tem nada, já botou a grana na mesa e comprou a startup desenvolvedora. A sacada tá justamente no fato do MSQRD fazer algo parecido com o que o Snapchat já faz com as selfies. Assim, é possível acreditar que o Facebook se move a fim de oferecer em sua própria plataforma alguns serviços que fazem bastante sucesso no rival. E aos poucos, a rede social vem ampliando as suas ferramentas de foto e vídeo, oferecendo mais recursos como editor de imagens embutido e sugestão de vídeos relacionados. Em breve, os filtros do MSQRD também vão dar as caras no Facebook.
O Google acaba de lançar no Brasil uma ferramenta para consulta de informações sobre doenças. E o que é mais interessante nisso? Nosso país é o segundo do mundo a receber a plataforma, que só existia nos Estados Unidos. A partir de hoje, qualquer condição médica que você pesquisar, além dos resultados normais, trará um painel destacado ao lado direito da página com as características mais importantes da doença. No painel, usuários vão encontrar informações como vetores de transmissão, sintomas mais comuns, faixas etárias e gêneros mais afetados, entre outras orientações médicas gerais. Os painéis também poderão ser atualizados com alertas de saúde pública divulgados por órgãos governamentais de saúde. Esse é o caso do painel do vírus Zika, por exemplo. Para testar, é só fazer a busca na página principal do buscador, no celular ou no computador.
A loja da Amazon no Japão trouxe uma excelente notícia para os amantes de games do mundo todo. A varejista norte-americana, em sua loja virtual no país oriental, começou discretamente a vender jogos para clientes de outros lugares do mundo. Isso significa que você pode comprar um título que foi lançado apenas para o mercado japonês e recebê-lo aqui no Brasil. Antes só era possível adquirir um game lançado em território japonês por meio de importadores, o que em muitos casos não é uma boa alternativa. Você só tem que criar uma conta totalmente nova para realizar qualquer compra na loja japonesa, sendo assim, a sua conta atual não vai servir. Se você já se empolgou para fazer o seu pedido, só uma dica: verifique antes se o título lá do Japão é compatível com seu console aqui no Brasil.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Não se esqueça de nos classificar no iTunes, é só dizer ali o que você acha do podcast, isso é muito importante para nós. Também nos acompanhe no Periscope, no Snapchat, no Instagram, no Twitter, a gente está em todas as redes sociais, só procurar por Canaltech com H no final. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.